Olha, eu não sei você, mas eu nunca vi tantos canalhas pintando e bordando à luz do sol. Essa gente agia escondida, mas parece que perdeu o medo e agora espalha o ódio, a enganação, a mentira por todos os lados. Tá faltando gente com caráter. O programa de hoje é uma revisita a um episódio de muito, mas muito tempo atrás. E o assunto é importante demais para ficar perdido num arquivo. Vamos tratar de uma espécie que está ameaçada de extinção. O homem de caráter. Você lembra quando existiam muitos por aí, hein? Olha, pois sabe que eu acho que eles ainda são a maioria, viu? Mas não dão mais audiência. É nessa praia que vamos navegar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Sempre que pergunto para alguém que tipo de funcionário a pessoa quer na sua empresa, aparecem características como trabalhador, motivado, capaz de lidar com pressão e de interagir bem com colegas e clientes. E olha só que interessante, essas não são características cognitivas, são traços de personalidade. Por isso, cada vez mais as empresas estão preocupadas em analisar a personalidade dos candidatos mais do que suas habilidades. Caráter. Caráter tem sido definido como um conjunto de traços ou disposições pessoais que produzem emoções morais específicas, informam a motivação e guiam a conduta. Ou também como a soma das qualidades morais e mentais que distinguem um indivíduo. O caráter não é necessariamente fácil de alterar. Ele é moldado, em parte, pelo temperamento de cada um, pelas decisões e hábitos que são formados ao longo dos anos e por suas comunidades. Mas o caráter também faz parte do que nos torna quem somos e molda a nossa capacidade de buscar o bem e alcançar o bem-estar. À medida que o caráter é fortalecido por hábitos que estão de acordo com a razão e que nos ajudam a alcançar o que é bom, podemos dizer que ele se torna virtuoso. Virtuoso vem de virtude. Viver de acordo com a razão, viver para alcançar o bem. Agora, tente colocar isso em perspectiva dentro dessa sociedade conflituosa e polarizada na qual hoje vivemos. Neste mundo das tretas e cancelamentos, o virtuoso, cara, é um otário. O homem de caráter sofre diariamente. O mundo parece cada vez mais desenhado para o sucesso dos canalhas. E isso é péssimo.
Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou.
Opa, o Teatro Mágico no Café Brasil com Eu Não Sei, Na Verdade, Quem Eu Sou. O Teatro Mágico foi formado por Fernando Anitelli e outros 7 artistas, 2 deles circenses, em Osasco, em São Paulo, em 2003. O objetivo do grupo vai além da música e é trazer literatura, artes cênicas, política e cultura em um só lugar, com a intenção de alcançar o maior número de pessoas possível. Cara, eu já vi show desses caras, eles não têm audiência, eles não têm fãs, eles têm torcida.
Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo, figurino e foto em documento.
Muito bem, eu vou usar na sequência um texto de autoria de Eliana Souza Sixu. Acho que é assim que se escreve, Sixu. Me parece que é uma educadora lá do Nordeste, só que de alguma forma chegou na minha mão pela internet. Olha só. O caráter é a expressão mais exata da sua pessoa, sem máscaras, sem fingimentos ou aparências, é o seu verdadeiro ser interior. O termo caráter procede do grego caráter e significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Quais princípios, valores e sentimentos estão impressos nas suas atitudes? O caráter é a marca pessoal de uma pessoa. O sinal que a distingue dos outros e pelo qual o indivíduo define o seu estilo, a sua maneira de ser, de sentir e de reagir. Também pode ser definido como o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. O caráter não apenas define quem o homem é, mas também descreve o estado moral do homem. O caráter é distinto do temperamento e da personalidade, embora esteja relacionado a eles. O temperamento refere-se ao estado de humor e às reações emocionais de uma pessoa, o modo de ser. A personalidade envolve a emoção, vontade e inteligência de uma pessoa, aquilo que o indivíduo é. O caráter, influenciado pelo temperamento e pela personalidade, é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que lhe determina a conduta, como a pessoa age. O caráter é a forma mais externa e visível da personalidade. Segundo Aristóteles, a disposição moral, o caráter, é adquirida ou formada no indivíduo pela prática. Afirma um antigo provérbio que, ao semear um hábito, o indivíduo colhe um caráter. O caráter, segundo a sabedoria dos antigos, é o resultado de um hábito interiorizado, aprendido através do exercício contínuo das virtudes ou dos vícios. Não deve ser confundido com as paixões, como ira, desejos ou ódio, muito menos com as faculdades, como a razão, emoção e vontade, pois estas categorias são naturais, próprias do ser. Mediante o temperamento, a personalidade e o caráter, o indivíduo afirma sua autonomia. Passa a ter consciência de si mesmo como ser humano e também que tipo de pessoa é. Esta descoberta existencial é um processo contínuo.
Da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída, mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo, figurino e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração.
Há uma relação direta entre hábitos e caráter. O tipo de vida que desejamos depende do tipo de pessoa que somos, depende do nosso caráter. Não é aquilo que temos ou as técnicas que empregamos que nos tornam bem-sucedidos. É quem nós somos. Os hábitos mais importantes são os que envolvem nossas relações com nossos deuses, conosco, com as pessoas e com o resto do mundo. Pessoas de princípios nobres e de bom caráter têm hábitos como integridade, interesse pelos outros, generosidade, solidariedade, confiabilidade. Bons hábitos fazem a diferença em tudo que fazemos.
Tem um louco pulando um muro.
Então você tem escolhas: mentir ou falar a verdade, ser desonesto ou ser honesto, ainda que pagando um preço, assumir responsabilidade por sua vida ou viver vitimizado. agir com sabedoria ou reagir impulsivamente, amar ou odiar, perdoar ou guardar ressentimentos, ser uma pessoa confiável ou falsa, ser ético no falar ou ser fofoqueiro, ter palavras que edificam ou ter uma linguagem destrutiva, investir amor e atenção na família ou ignorá-los. Você tem escolhas, e suas escolhas definem o seu caráter.
Oi, Luciano. Aqui quem tá falando é o Thiago Guedes, tá? Mais uma vez, eu tô meio super ativo, ou super participativo. Eu acabei de ouvir o Cafezinho 460, né, é voltar ao passado, e tem uma coisa que eu vejo acontecendo tanto aqui, né, eu moro aqui no Canadá, quanto no Brasil e em outros lugares, que as pessoas estão querendo apagar da história coisas ruins que aconteceram, coisas negativas. É, aqui, por exemplo, estavam querendo tirar, talvez tenha até tirado já, não sei, a estátua de um cara que ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma região daqui, mas ele cometeu uns erros dele lá, sei lá o que foi, né? Alguma coisa que ele fez de errado lá, e estavam querendo remover a estátua dele. Da mesma forma que querem tirar coisa dos ensinos e deixar de falar de coisas antigas que aconteceram, porque falam que isso é racismo ou isso é, sei lá, qualquer altruísmo da vida. E mudar o passado é uma coisa muito perigosa. Quando a gente muda o passado, a gente deixa de ter a oportunidade de reaprender com aquilo. Ou seja, a gente no futuro pode cometer os mesmos erros de novo e não vai ter nada que a gente possa olhar e falar assim, olha, o que aconteceu no passado e olha a merda que deu. Né? Infelizmente, não, a gente vai perder essa capacidade. E muita gente fala assim, ah não, mas tem a estátua da pessoa, então ela vai parecer que ela é uma pessoa boa, mesmo não tendo feito tudo o que ela fez de errado. O que tem que acontecer é que essa pessoa fala, olha, vá pesquisar, vá ver o que ela fez. Né? E aí, a estátua pode ser uma coisa que vão olhar e falar assim, nossa, que legal, esse cara fez isso. Ou, nossa, olha que vergonha, esse cara fez isso. Ou até, nossa, olha só, esse cara é um humano, ele fez esse monte de coisa legal, mas ele fez esse monte de coisa errada também. Né? Conhecer o passado só enriquece a nossa história e nosso conhecimento e ajuda a gente a fazer um futuro melhor, né? Tentando evitar os erros novamente. É isso aí. Falou, um abraço. Tchau, tchau.
Grande Thiago, excelente ponto esse aí que você levantou, viu? Olha, ninguém ganha uma estátua por ser um canalha, cara. Ganha para ser honrado por um grupo de pessoas, por alguma coisa que fez e que foi considerada boa. Tirar essa questão do contexto, olhando o passado com os valores de hoje, é uma ignorância. Você está muito certo, cara. Precisamos manter e conhecer o passado para aprender com ele e não para apagá-lo. Muito bem, você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, o Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Eu não sei se você sabia, mas a Perfeito desenvolveu a primeira versão do sorvete variegato no Brasil. É um típico sorvete do norte da Itália, cuja principal característica é a base lisa com muita calda. Conhecido como Variata, campeão de vendas da marca. Eu já devo ter tomado umas 12 latas, cara. Está se aguentando aí? É difícil, né? Vai lá no blog, cara. Dá uma olhada. É enlouquecedor. Como é mesmo, Lala?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Ah, cara, eu já furei esse CD aí de tanto ouvir, viu? Yamandu Costa e Dominguinhos, dois gênios que colocam a música brasileira em outro patamar. Aqui com João e Maria, de Chico Buarque e Sivuca. Então, eu acho que aqui cabe mais uma carta que eu recebi de um ouvinte, o Mike Costa, que fez um comentário num programa muito antigo que tem tudo a ver com o tema de hoje. Olha só. Engraçado as voltas que o nosso cérebro dá em torno de um tema. Escutando o Café Brasil 280, o Almanac, eu me deparei com uma reflexão que estava passando pelos meus pensamentos. São os nossos valores que nos guiam? No meio da leitura do texto Resoluções Drásticas, da Márcia Frazão, em que ela diz: no ano que vem, esquecerei o meu curso de filosofia e arrumarei um diploma em alguma universidade holística ou de marketing empresarial. Vesti a carapuça aqui. Eu sou administrador, especialista MBA e mestre em administração de empresas. Venho de uma família empresarial e dou continuidade aos negócios da família, assumindo a direção de marketing estratégico das empresas. O texto da Márcia Frazão remete, a começar pelo título, a um esquecimento de valores. Ao menos a carapuça que eu vesti me pareceu isso, alguém deixando de lado os valores para abraçar a objetividade, de objeto mesmo, da vida. Neste momento em que estou escrevendo esta resposta, eu me recordo de uma das aulas de graduação em administração. Naquela aula, deveríamos desenvolver alguns preceitos básicos do planejamento estratégico de uma empresa, real ou fictícia, como visão, missão, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Um gigantesco passo para o desenvolvimento de um planejamento. Na época, eu já trabalhava na empresa da família, uma empresa de varejo de autopeças. Sugeri à minha equipe desenvolvermos o trabalho para uma autopeças e eles acataram. No momento do desenvolvimento do trabalho para uma loja de autopeças, eu argumentei que uma das oportunidades seria os consumidores adotarem a prática de manutenção preventiva dos veículos, possibilitando assim uma normalização na receita da empresa durante o ano todo, e não mais somente receitas altas sazonais. Quando eu argumentei isso, o que foi contra-argumentado por professores e alunos, seria de que, para uma autopeças, uma ameaça seria o asfaltamento das vias da cidade, pois com menos buracos, menos carros iam precisar de peças, que eu deveria levar isso em conta no planejamento da organização. Eu tenho que torcer para que os consumidores quebrem seus carros para virem comprar peças na minha empresa? Desculpa, cara, mas não. Eu prefiro me esforçar para que os consumidores entendam, compreendam e pratiquem a manutenção preventiva. Ganha, ganha. Vai ser melhor para eles e vai ser melhor para mim. Para os consumidores, o seu veículo estará com a manutenção em dia, oferecendo segurança para a família e no trânsito. Para mim, empresa, deixarei de ter picos de receita em determinado mês e outros meses em baixa, e passarei a ter receitas mais estáveis. O texto Resoluções Drásticas, da Márcia Frazão, me lembrou dessa situação e me confirmou que eu não abandonei meus valores em prol do que é praticado no mercado. Continuarei com meus valores. Água mole em pedra dura. Que legal isso, Mike. Você tem seus valores e convicções e procura manter-se fiel a eles. É isso que tem construído o seu caráter. Alguns médicos da antiguidade, como Hipócrates e Galeno, definiram o comportamento humano em quatro temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Todo mundo tem um pouco de cada um dos quatro, mas sempre haverá algum temperamento que se destacará. Os coléricos são os dominadores. Têm espírito de liderança, o que é muito bom, mas gostam de mandar e dificilmente aceitam opiniões de terceiros. Os melancólicos são os perfeccionistas. São dedicados, mas cobram muito de si mesmos. Não aceitam errar e, quando erram, ficam desconsolados. Os fleumáticos são os tranquilos. Esbanjam paciência e demonstram ter controle sobre tudo, mas são pacientes em excesso e se tornam muito dependentes dos outros. Os sanguíneos são os calorosos e receptivos. São sempre positivos e bem-humorados, mas são muito emotivos e agem por impulsos. Primeiro falam e depois pensam. Hoje em dia já se aceita que certas características do temperamento se devem a processos fisiológicos do sistema linfático, hormônios e etc. Existe, portanto, um componente genético importante. Também se aceita que o meio ambiente causa impacto na formação do temperamento de cada indivíduo. Colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Como é que esses temperamentos se distribuem em você, hein? Esse é o primeiro passo para começar a entender quem você é e o que fazer para ser uma pessoa melhor, se é que é isso que você quer. Olha, hoje em dia já sabemos que o caráter vai sendo moldado com a idade, que reagimos de forma diferente do que fazíamos 20, 30 ou 40 anos atrás. É assim que a vida funciona. O que é preciso fazer é manter essa mudança sob as rédeas. Ou você pode virar um ogro. Olha, falar de caráter é sempre fascinante, não é? Houve um tempo em que dávamos muito mais valor ao caráter de um homem, que tem a ver com o que ele é. Mas hoje estamos mais preocupados em saber o que cada um tem, não é mesmo? Mais do que o que você é, eu me preocupo com como você é. E o mundo está cheio de gurus ensinando como devemos ser, não é? E nesse contexto, cara, em que ter é melhor ou mais importante ou mais valorizado do que ser, caráter virou acessório. Isso explica uma série de barbaridades que temos visto diariamente. Sacou?
Amigos a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar.
Olha que delícia, cara. O grande clássico de Dominguinhos, Quem Me Levará Sou Eu. Tem um trechinho da música que é uma delícia. Ele fala assim, ó: não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais e instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa. O que você não pode é trocar de você. Está pregado, né? Esta tal coisa colada entre você e o mundo que você não sabe o que é. E nem a acupuntura vai curar a sua dor. Nenhuma bruxuzura vai lhe dar algum sabor. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira lhe embalar. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira lhe embalar. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa.
Muito bem, é assim então, vamos saindo ao som de Nem Freud Pode, uma daquelas que só toca aqui com o Bendegó, um grupo criado por Capenga, Jereba e o João Santana, aquele mesmo cara que hoje é o marqueteiro do Ciro Gomes.
O que você não pode é trocar de você.
Hoje arranhamos um pouquinho a questão do caráter. Meu caro, aos poucos estamos perdendo a capacidade de valorizar aquilo que faz de nós o que realmente somos. Não somos os aplausos, as curtidas, a quantidade de seguidores, muito menos o dinheiro que ganhamos. Somos o que o nosso caráter faz de nós. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Meu caro, eu criei o mundocafebrasil.com. Um lugar que leva você para dentro do ecossistema do Café Brasil. A gente está fazendo um baita de um trabalho lá de criação de conteúdo, de distribuição de material. Esse podcast aqui vai gratuitamente para milhares e milhares de pessoas. E a gente precisa de assinantes, cara. Mas eu não estou muito preocupado com o assinante que venha só para consumir o conteúdo. Eu quero um assinante que tenha uma consciência de que, ao assinar, ele está ajudando a gente a manter esse trabalho aqui de esparramar conteúdo gratuito para milhares, milhares de pessoas. Se você vier, você ajuda a gente nessa briga. Vem, mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Abraham Lincoln. O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real.
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?